Mas a negociação não é a imposição da vontade do Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado André Ventura tem de aprender a conviver com as regras da democracia.
Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós não estamos, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, a permitir que entrem, e de forma desregulada, mais imigrantes em Portugal. Não, não estamos. E aqueles que estão a ingressar no Serviço Nacional de Saúde são aqueles que já cá estavam. São aqueles que estão a trabalhar em Portugal, que estão a fazer os seus descontos em Portugal, que estão integrados em Portugal, Sr. Deputado. São esses, não são outros. São esses.
Não tinham era documentação. Estavam escondidos.
São aqueles que compõem os mais de 400 mil processos pendentes que nós tivemos de regularizar, Sr. Deputado. Mas deixe-me dizer-lhe, o Sr. Deputado ainda assim surgiu porque alguns que não cumprem as regras têm de sair de Portugal. Nós estamos de acordo, só que essas regras estiveram um ano à espera que o Sr. Deputado acabasse com a sua birra e aprovasse no Parlamento o instrumento para acelerar as regras do retorno e a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, Sr. Deputado. Unidade que está a funcionar e que tem alocado cerca de 1.200 profissionais da Polícia de Segurança Pública.
Graças. Senhor Deputado André Ventura.
Senhor Primeiro-Ministro, nós temos que respeitar aquilo que o Sr. Presidente da República decide fazer e que devolve a esta Casa. Mas sabe o que é que para mim é mais importante do que o Presidente da República decide fazer? Sabe o que é que para mim é mais importante do que qualquer um dos senhores decide fazer? É o voto dos portugueses, que foi quem decidiu aquilo que tinha que ser feito no dia 18. Porque os portugueses, no dia 18, disseram que queriam menos imigração, queriam controle de fronteiras, não queriam que o estrangeiro chegasse e passasse à frente do português no Serviço Nacional de Saúde. Não queriam isso. Não queriam que os filhos do estrangeiro passassem à frente do português nas creches onde não têm vagas. Não queriam que isso acontecesse. Não queriam que isso acontecesse. E se para impedir isso é preciso encontrar a vontade do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da República, de quem seja, eu vou-lhe dar uma novidade, Sr. Primeiro-Ministro. Nós iremos contra a vontade de quem seja para pôr os portugueses em primeiro lugar neste país. Iremos contra a vontade de quem quer que seja. Por isso, já que falamos de portugueses, e está aqui o Sr. Ministro da Coesão, talvez hoje fosse outro bom dia para falarmos nisto, é que quando questionado da tragédia da gestão dos incêndios que tiveram, com casas que arderam de imigrantes portugueses lá fora, isto foi o que o Sr. Ministro disse. Deviam ter seguro. Deviam ter seguro para os portugueses que estão lá fora a trabalhar. Os que vêm para cá é bar aberto e bandalheira para fazerem tudo. E os nossos que estão lá fora deviam ter seguro. Deviam ter seguro. Disse aqui o Ministro da República. Deviam ter seguro. Ou seja, o PSD votou contra os imigrantes, quando cá entram, terem que ter seguro. Mas os nossos portugueses que foram para fora, eles têm que ter seguro. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto não é birra nenhuma. É o senhor perceber que é ministro de Portugal, não é do Bangladesh, nem da Índia, nem do Paquistão, nem de nenhum outro país. É de Portugal. De Portugal. E, portanto, eu queria lhe dar hoje aqui a oportunidade deste debate para desmentir isto que o Sr. Ministro disse e para lhe dizer que isto, com todo o respeito que eu tenho por si, Sr. Ministro, é um disparate sem tamanho dito por um órgão de soberania que afronta os portugueses na sua dignidade.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Nós podemos prolongar o debate sobre o funcionamento da democracia, porque o Sr. Deputado, de facto, precisa de aprofundar a sua intervenção e posição nesse contexto. Porque, Sr. Deputado, é verdade que os grupos parlamentares, os partidos, têm liberdade de colocar as suas posições e de as poder transformar em instrumentos de lei, com força de lei. Mas é preciso que nós respeitemos o funcionamento do sistema político. E o Sr. Deputado faz parte do sistema político, mesmo que muitas vezes queira apresentar como a oposição ao sistema político.
E neste sistema político, não se esqueça, Sr. Deputado, de duas ou três coisas. Olha, a primeira é que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem uma representatividade maior que a sua. Porque, embora ambas dimanem do voto direto e democrático, o Sr. Presidente da República foi eleito com mais de 50% e à primeira volta já agora. Portanto, e duas vezes. Portanto, Sr. Deputado, é preciso não só saber as regras da Constituição, como o fundamento da legitimidade de cada um dos órgãos de soberania. A legitimação da vontade popular plural, da vontade política no Parlamento, não é unidirecional, está aqui dividida e o Sr. Deputado não representa a maioria. Quem representa a maioria maior nesta casa é o grupo parlamentar do PSD. E só a seguir é que vêm dois grupos parlamentares com mais ou menos a mesma representatividade. Portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem de também ter humildade, já lá vamos, tem de ter humildade e capacidade de se poder afirmar, com certeza, com as suas ideias, mas dentro das regras. O Sr. Deputado tem uma tendência para pensar que só a sua opinião é que conta. E ainda por cima, sempre na base da confusão, da desinformação, da vontade clara, assumida, de dizer e explicar na sua medida as suas posições. Sr. Deputado, o PSD e este Governo não recebem lições nem de patriotismo, nem de respeito pela nossa comunidade imigrante de ninguém. Agora, Sr. Deputado, as regras estão definidas, essas, numa lei-quadro. Uma lei-quadro que este Governo aprovou. E que o Sr. Deputado está à vontade para poder apreciar aqui no Parlamento. Cá estaremos para fazer esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu quero fazer uma interpelação à mesa antes de continuar. Eu quero questionar o Sr. Primeiro-Ministro se aceita receber 10 segundos do Grupo Parlamentar do Chega para poder responder à questão que lhe fizemos, que é se se revê ou não nestas palavras. Estou a fazer uma interpelação à mesa. Sim, eu compreendo que o Sr. Primeiro-Ministro esteja habituado a não responder às perguntas e a fazer.
Já percebemos a interpelação.
Mas o principal partido da oposição não é uma intervenção. Fez-lhe uma questão e gostávamos de ter resposta sobre os imigrantes portugueses. E
muito
estamos
bem.
Dispostos a dar 10 segundos ao Primeiro-Ministro.
Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa, não preciso dos 10 segundos do Chega, nos mesmos termos do Sr. Deputado André Ventura, para, através de Vossa Excelência, dizer ao Sr. Deputado André Ventura que o Governo, naturalmente, concorda com toda a visão que está subjacente ao diploma que aprovámos e que permite, pela primeira vez, que se saiba em Portugal, antes das ocorrências dos incidentes, quais são os apoios que estão disponibilizados para as pessoas que são afetadas regime de justiça, num regime de justiça relativa entre todos os cidadãos e não de demagogia barata.
Está-se a criar uma figura nova regimental que é por via de o Presidente da Assembleia da República estabelecer em debate, pedindo que o Presidente da Assembleia da República seja aqui um bypass. Mas, portanto, peço que tenham contenção nessa matéria. O Sr. Deputado André Ventura, com certeza, para continuar mais uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Ficámos registados, Sr. Primeiro-Ministro, e acho que a comunidade imigrante que está lá fora ficou também muito clarificada sobre a falta de resposta do Ministro e como às vezes um Primeiro-Ministro pode trair um país desta forma, esquecendo a sua comunidade imigrante. Ficámos registados sobre isso. Assim como, Sr. Primeiro-Ministro, sobre aquilo que lhe perguntei, o Sr. Primeiro-Ministro pode dizer que estão alocados no papel os meios que quiser à UNEF, não têm viaturas, não têm edifícios, não têm operacionais, não têm nada, não têm meios administrativos, não têm nada. Os senhores não quiseram avançar com nada. Esta é a verdade que as pessoas sabem e que conhecem. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me tocar-lhe em mais dois pontos, sei que já não tem tempo para isto. Um é a falta de professores e de horários por preencher, uma promessa que nos tinha dito que não ia acontecer este ano, mas voltou a acontecer e voltámos a ter milhares de alunos sem aulas e sem professores. continuamos com o mesmo drama que o Partido Socialista nos tinha deixado, que é falar da escola, da escola, da escola, da escola, desprezar a escola, a escola, a escola, a escola. Continuamos a fazer o mesmo, mas eu não vou fugir ao tema que vai dar aqui uma espécie de afrodisíaco política à esquerda desta tarde, que é o reconhecimento da Palestina por parte do Estado português. Senhor Primeiro-Ministro, eu até tenho aqui o Ministro Nuno Melo ao meu lado, que eu sei que ele concorda comigo, até estamos mais à vontade para falar sobre isto, que é, isto é um despacho seu que eu vou ler, seu, por amor de Deus. Para se reconhecer a Palestina é preciso, 31 de julho, a libertação segura dos reféns, a realização de reformas democráticas pela autoridade palestiniana, a desmilitarização do Estado e do Hamas, o desarmamento do Hamas, o reconhecimento de Israel pela autoridade palestiniana. Sr. Primeiro-Ministro, ao dia de hoje, a autoridade palestiniana não reconheceu nem Israel, nem libertou os reféns e muitos deles continuam em cativeiro. Ao libertarem os reféns, só estão na vossa casa, porque não se sabe onde é que eles estão. Só estão na vossa casa, os reféns. Nada disto aconteceu e o Sr. Primeiro-Ministro, por causa do Presidente Emmanuel Macron, talvez por causa ali da deputada que foi para Gaza e agora mandou outra aqui para a substituir durante o dia de hoje, decidiu, porque olhou para duas ou três sondagens, aí vamos lá reconhecer a Palestina, não obstante estar tudo ao contrário do que eu disse aqui. Ó Sr. Primeiro-Ministro, sabe que na terra da autoridade palestina as mulheres são objetos. Sabe que na terra da autoridade palestiniana quem manda é o terrorismo. Quem manda não é a democracia, são as armas. Os homens, as minorias, as mulheres são parte de tráfico e de tráfego que os piores bandidos do mundo fazem. E o que é que nós fazemos? Vamos lá e reconhecemos-los. E dizemos, sim senhor, são um Estado. Agora beneficiem disso. Ó Sr. Primeiro-Ministro, não foi isto que nos prometeu. Não é isto que a direita quer. Não é isto que a direita exige. E eu compreendia que o Dr. José Luís Carneiro fizesse isto, sinceramente compreendia. Também compreendia que o Engenheiro Pedro Nuno Santos fizesse isto. Mas não compreendo que alguém que se diz representante do centro-direita português reconheça o Estado palestiniano e reconheça o terrorismo. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto não é só um tiro no pé da direita portuguesa. É um tiro no coração dos nossos valores. Vai. E é isso que não podemos permitir.
Só chamar a atenção que quando nos dirigimos a outros deputados, quer sejam os que cá estão, quer seja quem entra de novo, deve ser por senhora deputada e senhor deputado. Vou agora dar a palavra ao Partido Socialista. O Sr. Deputado José Luís Carneiro, que não tínhamos aqui indicação, mas deve ser, não é? Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, permitam-me que dê as boas-vindas à nova deputada, à nossa colega, Andreia Galvão. Seja bem-vinda ao nosso Parlamento. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente, gostaria de ter condições para poder intervir.
Eu sei. Parar o tempo. Senhores deputados. Ouvimos o Sr. Deputado André Ventura, agora vamos ouvir o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, não vale a pena utilizar manobras dilatórias para nos retirar daquilo que é verdadeiramente importante hoje ser sublinhado aqui. Senhor Primeiro-Ministro, a palavra que mais sobressai neste ano e meio em que o senhor tem responsabilidades é a palavra falhanço de várias políticas públicas que eu queria sublinhar hoje neste Parlamento. Em primeiro lugar, o falhanço na saúde, o falhanço na habitação, o falhanço na educação e o falhanço na política económica. E queria ser claro, senhor Primeiro-Ministro, queria ser muito claro no seguinte, e lamento ao Partido Socialista que se tenha escondido da opinião pública durante a campanha eleitoral as leis altamente nocivas dos direitos fundamentais dos jovens trabalhadores, das mulheres trabalhadoras, das famílias e dos mais vulneráveis. Comecemos pelas áreas em que há um falhanço muito claro do Governo. Há um ano e meio atrás, o Governo prometeu resolver os problemas da saúde. Um ano e meio